Eu sou sonhador de histórias mal contadas. Quando a razão perdoa a mágoa.
Olá, olá, ouvintes do Mais Um Rolê. Eu sou a Mari Sobrinho e este aqui é um episódio de um podcast com artistas independentes daqui de Brasília. Então, converso com a galera que tá aí tocando, tá fazendo o rolê acontecer. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Mihalis Iakalos, cantor e compositor daqui da cidade. Ele acabou de lançar o single Se Eu Te Levar. Além disso, ele também tem outras faixas disponíveis nos streams. Então confiram pelo link na descrição do episódio. E aí, Mihalis, como que você tá?
Tudo bem? Como é que tá? Tô feliz demais de participar desse podcast, desse trabalho incrível que você faz. Muito diferenciado e muito feliz de ter um espaço pra falar sobre o que eu faço, sobre essa escolha difícil que a gente faz de ser artista, né? Enfim, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Poxa, eu que agradeço por você topar. É uma honra pra mim. Pra começar, eu queria muito que você se apresentasse nas suas palavras, né? Pra galera que não tá ligada no seu trabalho, pra pessoas que estão tendo contato com você pela primeira vez, de repente, por aqui. Como é que você se apresentaria? Quem é o Mihalis?
Caramba, difícil essa, hein? Mas, beleza. Bom, meu nome é Mihalis, eu nasci em Atenas, na Grécia. Vim pro Brasil bem novinho. Sou economista, faço mestrado em economia. Mas, assim, a música tá no meu ser, digamos assim, desde que eu nasci. Meus pais foram músicos por muito tempo. E há mais ou menos uns 6 anos, eu faço música. Comecei a compor minhas músicas. E um tempo atrás eu decidi que eu realmente levaria isso a sério. E um pouco menos de tempo atrás, eu decidi que eu não quero outra coisa além de música. Então, estou me aprimorando aos poucos, minhas produções, meu conteúdo. E daqui uns 3 anos, talvez eu não seja mais economista e seja só músico. Enfim, estou nessa jornada louca de viver de música. Minha música é um pouco mais focada num sentimento mais calmo. Músicas com uma letra um pouco mais profunda, com algo que realmente impacte a pessoa que tá ouvindo. Sobre minha música é isso. Eu gosto de manter uma vibe relaxante no que eu faço. Eu gosto que as pessoas relaxem me ouvindo, mas que elas também sintam algo, pensem em algo. Então, é isso. Ao decorrer do episódio eu explico um pouco melhor.
Uau, eu pensei, tipo, em 400 perguntas aqui enquanto você se descrevia. Eu quero... A primeira pergunta é, você que decidiu agora seguir profissionalmente com a música, você consegue encontrar pontos de contato da economia com a música? Você consegue aproveitar os conhecimentos?
Olha, sinceramente, assim, até que tem, sim. Numa parte bem específica, mas tem. Porque eu venho estudando bastante, não só sobre música para aprimorar as minhas produções, né? Mas também sobre mercado. Porque, querendo ou não, a gente que está começando, o artista que está começando, ele é o compositor, ele é o produtor, ele é o cara que... Ele é o seu próprio empresário, ele é o seu próprio social media. Ele é tudo, né, na carreira. Então, eu tenho que ter também uma visão muito de mercado. E nesse sentido, a economia me ajuda bastante, porque eu consigo ter visões que eu não teria se eu não fosse economista. Em termos de organização, de visão de mercado, de próximos passos. Então, a visão que o curso de economia me deu me ajuda um pouco a tomar atalhos de como é empreender além de ser músico, né? Então, sim, acho que agrega um pouco.
Uau, isso é muito interessante. Você soa como uma pessoa de exatas, né? Quando você pensa na sua carreira e esses papos de marketing e mercado, você se considera uma pessoa perfeccionista? Você planeja cada publicação no Instagram? Você pensa redes sociais, assim, de um jeito mais organizado? Ou você vai no freestyle? Ou então é uma mescla? Como que você se sente sobre a organização da sua carreira?
Ai, é complicado. Essa pergunta é muito boa. Porque, sim, eu sou perfeccionista, mas eu ainda não tenho a expertise suficiente em rede social que eu deveria ter. Então, eu sou muito perfeccionista nas minhas músicas, que é algo que eu tenho um pouco mais de experiência. Então, eu vejo cada detalhezinho do que eu tô fazendo. Se tem alguém me ajudando, que no caso, agora tem uma pessoa produzindo comigo. Assim, a gente passa horas vendo pequenos detalhes da música para realmente levar o melhor resultado. E quando eu faço alguma publicação, eu sou perfeccionista, eu penso em cada coisinha para ficar melhor. Mas sobre planejamento de rede social, essas coisas, é algo que eu ainda tô me aprimorando. Esse é o principal ponto que eu tô aprimorando agora, que eu sinto que é o que falta. Inclusive, minha ideia era procurar alguma pessoa para me ajudar nisso. Tô em busca, mas enquanto isso eu tô estudando bastante para aprimorar. Mas, no geral, sim, eu sou perfeccionista. E eu penso bastante em planejamento da minha carreira e tal. Como eu disse, assim, hoje eu trabalho com economia, eu faço mestrado em economia, mas eu não quero ter mais do que 3 anos fazendo isso ainda. Então, esse é um planejamento muito claro que eu tenho pra mim. Eu não quero passar mais 3 anos trabalhando com economia, mais de 3 anos. Então, eu penso muito nos próximos passos do que eu vou fazer. Quando eu comecei, a primeira música que eu lancei no Spotify foi em 2018. E de lá pra cá, eu aprimorei bastante as coisas. E eu sempre fico pensando, o que, que eu posso melhorar pra próxima música? E aí, eu vou fazendo pequenos ajustes, pequenas melhoras, alguns equipamentos. Ah, essa música, isso aqui não ficou legal porque me faltou uma coisa. Aí eu vou lá, junto o dinheirinho e compro essa coisa. E aí, aos poucos, eu vou sanando o que vai precisando. Então, recentemente eu pensei, eu não tenho uma identidade visual de artista minha. E aí eu fui atrás de uma pessoa do curso de design, contratei para fazer a identidade visual. Aí agora, eu não tenho planejamento de rede social. Tô indo atrás de alguém que faça isso para me ajudar e tal. Então, aos poucos eu vou aprimorando coisas para chegar no melhor resultado.
Nossa, isso é muito interessante, olha só. Eu queria voltar um pouquinho e falar um pouco mais da sua história na música, né? Como é que a música começou para você? Você falou que desde 6 ou 7 anos você compõe, mas esse trabalho autoral, ele sempre fez parte da sua trajetória? Ou teve um momento, assim, que você largou o momento cover, o momento musiquinha por hobby e caiu a ficha? Como é que foi decidir de verdade que uau, isso aqui é pra mim, isso aqui é onde eu quero estar?
Certo. Então, sobre história, assim, como eu disse, meus pais, eu nasci na Grécia e meus pais são brasileiros. Eles tinham uma banda de samba na Grécia, né? Bem interessante. Essa é até uma outra história pra um outro momento, mas e desde pequenininho, assim, tipo, sei lá, 3 anos de idade, meus pais me colocavam com um cavaquinho na mão no palco pra ficar fingindo que tava tocando lá, nos shows, eu ia pros shows. E meus pais voltaram pro Brasil, eu vim junto, né? E sempre a gente fazia umas festas, uns pequenos shows e tal, e aí eu comecei na percussão. Meu pai, ele era baterista e percussionista, então eu comecei tocando percussão e tal, e minha mãe era cantora da banda. E aí, por algum motivo, eu puxei esses dois lados deles, um de percussão e o outro de canto. Então, são as duas coisas que eu sou mais forte. E aí, no começo do ensino médio, sei lá, 2012, eu comecei a cantar uns covers e tal. Até antes um pouco. Aí eu gravava e colocava no SoundCloud. Tipo uns coverzinhos besta de, sei lá, Charlie Brown, Chima Roots, essas coisas. E aí, em 2014 ou 15, eu gostava muito de uma garota no ensino médio, né? Muito, 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 muito mesmo. E aí eu pensei, véi, tá chegando o aniversário dela, por que que eu não faço uma música? E aí eu compus a minha primeira música, com 15 anos de idade. O nome da música é Pra Ela. Coisa bem bestinha de adolescente, assim, mas foi a minha primeira música. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar, pô, gostei de fazer essa música, acho que dá pra ir pra frente. E aí, aos poucos, eu fui fazendo outras composições, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco... eu deveria seguir uma outra carreira, né? Naquele momento, eu não decidi viver de música, ainda não era algo que tava na minha cabeça. Aí, eu segui pra economia. E nesse tempo que eu segui pra economia, eu continuei compondo algumas coisas, mas com uma frequência bem menor. Tava bem focado no curso e tal. E no final dele eu decidi fazer mestrado ainda. Então, eu tava realmente achando que eu seria só economista na vida. Até que eu lancei uma música que se chama Me Deixa, que teve um resultado muito bom e as pessoas... E vieram muitas pessoas falar comigo, assim, cara, você faz isso aqui muito bem, tá ligado? Suas músicas são realmente muito boas, você tem que seguir essa carreira, não tem como. E eu pensei, véi, eu realmente gosto mais disso do que de economia, do que da outra carreira que eu tô seguindo, e eu quero muito levar isso aqui realmente a sério. Foi aí que eu comecei a investir realmente em equipamentos, em pessoas, em tudo mais pra aprimorar. E nesse tempo, eu terminei essa música que eu lancei sexta-feira agora, que é Se Eu Te Levar. Já tem uns 2 meses que eu terminei essa música, mas depois dela, eu comecei a estudar mais e tal, já vim estudando, mas comecei a estudar mais, a refletir mais, e veio na minha cabeça, assim, eu quero só isso. Tipo, sabe quando uma coisa tá dentro de você e ela começa a tomar o espaço das outras, uma coisa que você gosta e que aí você começa a esquecer as outras coisas? É o que a música faz comigo. Eu gosto tanto, eu amo tanto música que não tá sobrando espaço no meu coração, digamos assim, pra outras coisas. E isso é bem conflitante, pra falar a verdade. Porque eu ainda tenho o mestrado pra acabar, eu ainda tenho meu trabalho pra seguir, porque senão eu não consigo manter a música financeiramente, né? Então... esse ponto é meio complicado, mas foi assim, e hoje eu tenho plena certeza que é música que eu quero, e as outras coisas que eu faço são ferramentas que eu uso para conseguir tornar a música viável hoje. Mas, assim, é o que eu disse, num futuro próximo eu não quero mais trabalhar com outras coisas, eu quero realmente só trabalhar com música. Pelo menos por um tempo, eu quero pelo menos tentar de verdade só a música, sacou? Mas esse é um pouco da minha história.
Isso é incrível ouvir isso. Realmente, a música como protagonista, né? Tomando o tempo das outras atividades. É maravilhoso que você consegue ter inteligência emocional para poder usar todas as outras coisas que estão periféricas, assim, ao redor da música, a favor da música, né? Então, isso exige mesmo uma habilidade muito... Inteligência é muito boa, é interessante.
Mas é duro.
Mas eu imagino, porque realmente, quando você falou eu me vejo em 3 anos, não mais, trabalhando com economia. Isso é muito, parece que você tem muito claro, assim, quais são as próximas coisas que você vai fazer. Isso é muito doido, assim. Tá um pouco longe do meu controle pessoal, por exemplo. Eu sou muito no freestyle, por isso que eu perguntei se você é perfeccionista, inclusive, porque eu não consigo ser tão... Mas achei interessante, isso é inspirador. Mas aí, pensando mais sobre o conteúdo das suas músicas, como que você descreve o seu som? Você começou falando que é um rolê, assim, pra acalmar as pessoas, são músicas bonitas, você fala de amor, e você até comentou que a cada música que você faz, você tenta melhorar alguma coisa, e é muito nítido pra mim como o seu primeiro lançamento do Spotify é muito diferente da última música que você lançou no nível técnico. Deu pra sentir que realmente rolou uma melhora, um aprofundamento.
Uma evolução mesmo.
Nos conhecimentos, sabe? Eu não gosto muito dessa palavra evolução, mas é essa a ideia, sabe? Deu
Entendi.
Pra sentir exatamente o que você falou. Mas, então, como é que você... Qual é a sua proposta enquanto cantautor? Da onde que vem a sua inspiração pra soar como você soa? O que que te faz compor?
principalmente, eu acho que a minha música, como eu disse, ela é feita para relaxar, mas eu quero passar mensagens de verdade nela. O princípio disso é basicamente que eu escrevo o que eu realmente já senti. Então, às vezes eu tenho uma música mais triste, em que se você parar para prestar atenção na letra, ela é realmente triste, mas ela tem uma vibe mais calma e tal. Às vezes uma música mais alegre, mas também é mais calma, ou às vezes um pouquinho mais agitada e tal. Mas todas elas vêm do fundo, do fundo, do fundo do meu coração, as letras e as melodias. Porque eu boto lá tudo que eu já senti. Então, por exemplo, a mensagem da última música que eu lancei agora é Se Eu Te Levar. É basicamente... A mensagem principal é basicamente que as pessoas não demorem pra dizer o que elas querem, pra fazer o que elas querem, pra ir atrás do que elas querem, do que elas amam. Porque se ela demorar, o tempo passa e as coisas vão embora, entendeu? Uma outra música já é sobre o fato de ser duro e ser dolorido e estar esquecendo alguém. Por mais que às vezes seja um sentimento ruim ou uma pessoa que você gostou muito, enfim, esquecer também é duro. Então, eu falo muito sobre sentimentos profundos, digamos assim, do subconsciente. E hoje em dia, eu consigo fazer músicas mais calmas e um pouco mais alegres porque é o que eu sinto hoje. Mas minhas composições, elas vêm basicamente do que eu sinto e do que eu já senti. E tem mensagens claras que eu passo de acordo com o que eu tô sentindo, né? Isso em termos de letra. Em termos de melodia, eu vou muito do que eu estou ouvindo e gostando. Então, por muito tempo, a minha maior inspiração foi um artista chamado Cícero. Não sei se você conhece. Mas ele é do Rio de Janeiro, ele é um cara que começou fazendo música independente mesmo e tal. E hoje ele é conhecido nacionalmente. E ele tem muito essa de fazer músicas relaxantes, mas que tenham uma coisa profunda, que causem um sentimento que não é comum, saca? Principalmente nas melodias e nas letras dele. E eu tenho isso muito como inspiração. Mas eu vou caminhando de acordo com o meu gosto musical mesmo. Então, se tem uma coisa que eu tô gostando agora, eu tento incorporar algumas coisas com o meu princípio musical, com as minhas letras e tal. E vou aprimorando a minha música. Sobre a parte técnica, no início eu fazia minhas composições sozinho, gravava sozinho no celular, fazia tudo só. E com o tempo, eu tenho um amigo meu, muito amigo, que se chama André. Ele estudou economia comigo. A gente se conheceu lá, eu fazia minhas composições, ele me procurou, falou: "Ah, eu toco violão e guitarra, quer fazer alguma coisa junto?" E aí até hoje a gente tá junto fazendo as composições. Inclusive, passei horas em ligação com ele ontem para trabalhar na próxima. Recentemente, uma outra pessoa me procurou, o Lucas, que tá fazendo a produção das músicas agora, né? Tá produzindo, mixando, masterizando. O moleque tem 17 anos e é um prodígio, assim, ele manja muito. E o tanto que ele agregou nas músicas não tá escrito. Assim, eu tenho uma gratidão absurda com ele. Hoje ele faz parte da equipe, felizmente. E boa parte do salto que as músicas estão dando tem base no André e no Lucas. E os equipamentos que eu comprei. Então, antes eu gravava no celular. Hoje eu tenho um bom microfone, eu tenho uma boa interface para gravar a voz, para gravar os instrumentos. Tenho instrumentos melhores. Então, à medida que o tempo passa, é aquilo que eu te falei. Eu vou aprimorando coisas que eu vejo que preciso para chegar no melhor resultado. E assim, o feedback das pessoas é exatamente esse que você deu. Que a gente tá aprimorando muito, que o nível das músicas tá cada vez melhor e isso me deixa muito feliz.
Isso é inspirador, na verdade. Enquanto eu fui ouvindo suas músicas, né, stalkeando sua carreira para montar meu roteiro, eu me senti otimista por um momento. Sabe, o Brasil tá tão difícil ser otimista aí. Eu só ouvi suas músicas e pensei, oh meu Deus, é possível. É possível continuar fazendo viver e trabalhar, ser legal.
Sim.
Olha só, né? Pois é, é muito, muito interessante isso. Eu queria te perguntar sobre os seus pais, né? Você falou que seus pais têm uma super banda de samba, sua mãe é cantora, seu pai é da percussão. Você consegue descrever como que eles influenciaram a sua vida musical? Eu tenho certeza que tudo, né? Mas eu quero que você descreva aí como é que foi ter a vivência que você teve, a formação pessoal que você teve. Como que seus pais impactaram você com a música?
É, assim, hoje em dia eles não trabalham mais com música, mas... Assim, música pra mim vem desde o berço, realmente, assim, minha mãe é uma apaixonada por MPB, por bossa nova, por samba, então, desde pequeno eu ouço tudo isso em casa, desde pequeno mesmo, então, sambas clássicos, Caetano Veloso, Marisa Monte, Cartola, eu ouço tudo isso desde criancinha, né, meus pais sempre gostaram muito de música, sempre gostaram muito de música, tocavam instrumentos. Eu tenho um primo um pouco mais velho que eu, que é um gênio do violão, gênio, 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 gênio mesmo. E ele, a gente fazia as festas, ele ia lá pra casa, minha mãe cantando, ele no violão, meu pai na percussão, era uma bandinha completa. E o som saía maravilhoso. Então, assim, desde pequeno eu tô nesse ambiente de ouvir música. Minha mãe tem uma coleção de CDs incrível que eu sempre fui apaixonado. Eu comecei a criar a minha coleção depois. Então, música pra mim, música eu vejo hoje como a coisa mais importante da minha vida. E isso veio dos meus pais, não tem como. Se não fosse pelos meus pais, talvez eu nem gostaria tanto de música. O que é a realidade de muitas pessoas. Tem muita gente que não gosta muito. Eu tive essa influência dos meus pais. Desde pequeno, eu sou apaixonado por música. E música é a trilha sonora da minha vida. Eu não consigo fazer nada sem ouvir música. Eu não consigo, hoje, ficar, sei lá, alguns dias sem mexer nas minhas composições. Então, todo dia eu tô nisso e espero continuar, porque... é isso que eu gosto, ouvir e fazer música. Não tem outra coisa.
Pois é, né? Esse lado artista, esse lado de ser músico tem um pouco dessa obsessão que você descreve, né? Um pouco da obsessão. Esse negócio de ser viciado no que você faz e às vezes passar horas mexendo nas coisas. Isso é muito bom. Eu queria também mover aqui o nossa linha de pensamento. Quero te perguntar, se você consegue lembrar aí, vasculhar na sua memória alguma história bizarra de show que já te aconteceu, ou situações engraçadas, estranhas, inusitadas. Você lembra de alguma coisa? Vem alguma coisa na sua memória quando você pensa, uou, wow, esse dia aqui foi doido. Um rolê muito, uou. Wow.
Caramba, relacionado à música?
Você tava lá fazendo show, ou então tava tocando uma canja em algum lugar. Que você tava lá tocando e aí, bom, você lembra?
Cara, é porque assim...
Tem alguma história marcante?
É porque assim, infelizmente eu ainda não tive essa experiência maravilhosa de fazer show. Porque, meu foco ele é nas composições e assim, quando eu comecei a levar realmente a sério, veio a pandemia. Então, eu ainda tô montando as coisas pra começar a fazer show depois da pandemia, quando todo mundo tiver vacinado. Eu quero começar a tocar. Mas, assim, uma coisa que me marca muito é o ponto que eu percebi que eu poderia ser artista. Tipo, nessas festas que eu te falei, que meus pais faziam e tocavam, eu comecei a ser introduzido com o tempo. E aí eu comecei na percussão e tal. E aí em casa eu cantava um pouco e tal, e minha mãe falava, meu Deus, você canta muito e tal, sua voz é muito bonita, canta comigo. E aí, com o tempo, nas apresentações que ela fazia, eu ia cantar junto, saca? E aí eu percebi, pô, eu tenho uma voz que realmente pode pode ser legal para fazer música. E isso foi um ponto de insegurança por muito tempo, assim. Por muito tempo eu não achei que minha voz fosse legal para fazer música. E eu até pensei, assim, pô, será que eu devo ser o artista? Será que eu não devo compor e produzir para uma outra pessoa cantar? E aí, ao mesmo tempo que isso aconteceu, as pessoas vinham me falar, pô, sua voz é muito bonita, velho, continua e tal. E aí eu tomei a decisão de que realmente eu queria ser o cara que canta as minhas próprias músicas. Mas, assim, história marcante na música, eu ainda, infelizmente, não tenho. Só, assim, as milhões de horas de gravação que eu passo aqui sozinho com o André, ou sei lá. E tem essa questão, tem uma história engraçada que é dessa música que eu fiz, né? A primeira música que eu compus. E é legal porque eu era do coral do meu colégio naquela época. E além de fazer a música, gravar e postar pra pessoa naquela época, eu fiz uma pequena apresentação pra ela no colégio. Então, foi... Eu tinha um amigo naquela época que tocava violão, ele me ajudou a compor, e a gente fez uma apresentação pra ela. E além dessa apresentação, eu fiz... Meu Deus! Eu fiz um vídeo, eu postei no YouTube esse vídeo... Cara, tentando fazer meio que um clipe da música com uns desenhos e tal, mano. Eu fui ver esse vídeo esses dias, cara, fiquei com uma vergonha alheia, mas deixei lá. Coisa de adolescentezinho, né? Mas...
E deu certo,
ela gostou. Demais, na época deu certo demais. Mas foi bem, assim, acho que foi minha primeira apresentação em público naquela época. Mas eu ainda tenho que me acostumar com isso, inclusive, porque tem muito artista que já tem rodagem, né? Já faz show, já toca em bar, essas coisas. Eu não tenho rodagem nenhuma em relação a isso. Então, isso é algo que eu tenho que desenvolver.
Não é como se fosse uma vantagem também, porque, sinceramente, atualmente não tá valendo, sabe? Não tá contando. Nas mídias sociais tá contando. Quem tá fazendo... negócio de marketing digital tá muito avançado em relação a quem não tá fazendo, sabe?
Uhum.
Mas presencialmente nos bares não tá rolando muito bem, não.
É, entendi.
Mas então, isso faz parte, sabe? Eu quero te perguntar, pensando agora que você tá falando pra outros artistas que também estão nesse corre do rolê independente, começando por aí, qual é a parte mais difícil de investir no seu projeto autoral?
Caramba! Eu acho que a parte mais difícil de investir, pra mim, no caso, a primeira coisa é a insegurança, né? Porque, assim, infelizmente a gente não tem a certeza de que mesmo que a gente seja um bom artista, a gente vai dar certo, entre aspas. Apesar de cada um ter o seu dar certo, né? Mas a primeira coisa é essa, a gente não tem segurança nenhuma de que vai, realmente, você vai ter sucesso no que você quer na música, né? Isso é muito triste e complicado, mas eu tô superando aos poucos. Mas beleza, esse é o primeiro desafio. O segundo, eu diria que é financeiro, porque hoje... Eu tenho meu trabalho, que eu tenho que dividir o tempo com a música, infelizmente, mas eu tenho e eu tenho sorte de poder ter um trabalho e fazer música também. Então isso me facilita, mas com certeza a parte financeira é uma das dificuldades, porque não tá fácil ganhar dinheiro com música. Não tá fácil mesmo. Assim, as plataformas de streaming não pagam bem pelas plays. E a concorrência ficou muito alta, porque, assim, querendo ou não, qualquer pessoa pode pegar seu celular, gravar um som e postar, saca? Então, com acesso à informação, todo mundo consegue fazer uma música. E com isso a concorrência sobe, então é muita gente para pouco espaço, para pouco lugar ao sol, digamos assim. Então, essas são as principais dificuldades que eu vejo. A terceira dificuldade, que eu diria... além dessas duas que eu citei, né? a insegurança e a parte financeira, é o fato de uma pessoa que está no cenário independente hoje, ela tem que fazer tudo. É como eu te falei, você tem que ser o seu compositor, o seu produtor, o seu cantor, o seu social media, o seu empresário, você tem que buscar as oportunidades, você tem que criar o seu conteúdo, você tem que planejar o seu conteúdo, planejar seus lançamentos, fazer seus lançamentos, fazer campanha de pre-save, fazer, produzir suas músicas, continuar compondo, gravar vídeo, fazer um monte de coisa. Então, é difícil tocar uma carreira musical sozinho, é bem complicado. Então, uma das coisas que eu tô fazendo é buscar ajuda, porque senão não vai dar certo. Uma coisa que eu tô aprendendo seguindo esse caminho é que é muito difícil seguir nele sozinho, e amizades fazem muita diferença. Então, eu passei a prezar muito pelas pessoas que estão do meu lado nesse momento, porque elas ajudam demais. Então é isso, esses são os principais desafios que eu vejo.
É isso aí. Você tem planos para o futuro? Tem alguma coisa no forno aí para ser lançada? O que você está aprontando para divulgar como próximo lançamento?
Tem. Então, sobre essa música anterior, Se Eu Te Levar, é dia 23, sexta-feira agora, tem o lançamento do meu primeiro clipe. Eu tô muito, muito feliz porque, assim, até fazendo gancho com o que eu acabei de falar de amizades, eu não tinha um clipe de nenhuma música, e essa música, eu quis muito fazer um clipe e eu tive a ajuda de um amigo chamado Gabriel Esteves, e outros dois amigos, o José Guilherme, da administração da UNB, e o José Vitor, também, da administração da UNB. Esse pessoal, o Gabriel Esteves, ele largou uma carreira em outra área para trabalhar com audiovisual. Então, hoje ele faz parte de uma empresa muito bacana, que se chama Cria. E ele topou me ajudar por fora nesse clipe. E ele fez o roteiro e tal, conseguiu os equipamentos e, cara, assim, tá muito bom o clipe, tá muito bom mesmo. E dia 23 agora lança, tô muito, muito, muito empolgado por esse primeiro clipe. E além desse clipe, a gente já tá terminando, eu, o André e o Lucas, a gente tá terminando a outra música, que vai se chamar Apego. Eu ainda não tenho data de lançamento, mas a gente tá na fase final de produção. Inclusive semana que vem vou gravar as vozes. E talvez assim, meio de setembro, devo lançar. Porque tem que ter um tempo bacana até acabar a música pra poder lançar ela. Mas tem muita coisa vindo no forno aí. Depois disso, depois dessa próxima música, eu quero refazer uma música que eu amo, minha, que é a primeira que eu postei, que se chama Não Deu. Eu quero fazer uma versão bem produzida dela, com mais instrumentos, mais coisas bem tocadas, uma voz melhorada. Digamos que seria uma versão de estúdio dessa música. Então, os próximos passos são esses. Tem coisa aí até novembro.
E pra isso, né? Pra galera poder continuar acompanhando o seu trabalho, conhecer e ouvir suas músicas, eu queria que você descrevesse aqui suas redes sociais, todos os seus arrobas, seu canal no YouTube, TikTok, Snapchat, Twitter, tudo que você tiver aí online. Este é o momento de você dizer como que a gente acompanha seu trabalho.
Beleza, então, hoje eu tô bem focado no Instagram, então é arroba mihastin, lá, M-I-H-A-S-T-E-A-M, mihastin, no Insta. É o mesmo nick no TikTok, no YouTube é Mihalis Iacalos, né, meu nome, assim como no Spotify, Mihalis Iacalos, mas acho que se colocar só Mihalis lá eu vou aparecer, fica mais fácil. Que mais? No Facebook, Mihalis também, eu criei uma conta de artista lá, então dá pra acompanhar algumas coisas, mas é isso, arroba Mihastin pra acompanhar os últimos vídeos que eu tô soltando. Tem muita coisa bacana vindo aí.
É isso aí, tem lançamento até novembro.
Tem coisa até novembro.
Ai, adorei. Adorei essa perspectiva da arquitetura, assim, da profissão, porque eu sou muito vida louca, sabe? Eu não planejo desse jeito. É bom, eu tenho que tomar vergonha na cara. Foi muito bom ouvir a sua conversa.
Pois é, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais metódico mesmo, cara, porque eu já sou assim naturalmente. Eu sou uma pessoa que é desse jeito, eu penso muito nos próximos passos. Isso até tem um gancho com o que eu fiz em economia. Isso é uma coisa que eu esqueci de citar. A economia e o que eu fiz lá dentro me ajudaram muito a ser um gestor de projetos, digamos assim, porque eu trabalhei com isso e faço isso até hoje. E aí eu consigo trazer isso para minha carreira musical. Fazer um planejamento melhor, fazer uma gestão melhor das coisas. Então, isso eu vejo como muito importante, principalmente pelo que eu venho pesquisando. Tem uns canais no YouTube de mercado musical, tem um deles chamado Musicalizando, que eu acompanho muito, eu adoro a pessoa que faz esse canal. E ele fala muito sobre planejamento, o quanto é importante a gente planejar e tal, e eu internalizo muito isso pra mim. Inclusive, boa parte dessa visão que eu passei aqui hoje, nessa conversa, vem desse pensamento. Então, por mais que a gente goste, por mim, assim, pra falar a verdade, sendo sincero, eu nem teria Instagram, eu nem teria nada disso. Eu simplesmente faria minhas músicas, postaria e tal, tranquilão. Mas são coisas que a gente precisa fazer, porque senão nosso trabalho não é visto. Infelizmente, nós que somos do cenário independente, a gente não tem uma gravadora por trás que vai divulgar a nossa música, que vai nos trazer contato com pessoas importantes, nada disso. Então a gente precisa ser visto de alguma forma. E planejar ajuda. Planejar ajuda. Eu espero que dê certo, assim, pra mim.
Ai, com certeza vai dar certo. Sabe o que eu pensei agora? O artista independente, né? Tem um meme do cachorrinho, ele se leva pra passear, aí ele bota a coleira na boca. Esse é o artista independente atualmente.
Exatamente.
Como você mesmo citou várias vezes ao longo do episódio, a gente tá no controle de várias sessões da nossa própria empresa.
Exato.
Né? É como se a gente fosse a nossa própria empresa.
Perfeito.
E é isso aí.
Perfeito. A gente isso é uma coisa muito importante que eu venho internalizando. Nós que somos artistas, a gente não é... Eu não sou um músico. Eu preciso ser uma marca, saca? Então, eu preciso ter uma identidade visual, cores que ajudem as pessoas a se conectarem com a minha música. Eu preciso ter uma estética, tipo, um vestuário. As roupas que eu visto precisam estar conversando com as minhas cores, com a minha música. Tudo que eu posto precisa estar de acordo. Então, assim, a gente é uma marca. A gente é músico, mas a gente é uma marca. E a gente precisa de todas essas coisas pra marca dar certo, entendeu? Então, o planejamento precisa ser muito bem feito para que dê certo. E aos trancos e barrancos a gente vai seguindo, né?
Ah, é. E sempre vai rolar esse conflito de quando é que fica comercial demais, superficial demais. Se você se sente capitalista demais. Você é economista, né? Eu nem ia entrar nesse papo. Mas isso aqui já rolou várias vezes. Várias vezes eu já tive conversas aqui com outros artistas de... Ai, tenho medo de ser superficial demais. Eu sou artista, eu não sou produto. E rola sempre essa discussão. A gente sempre volta nesse mesmo ponto. E as pessoas têm as mais diversas opiniões. E é isso aí. A gente está a gente tá tentando se encontrar... Tipo, qual é o ponto que dá certo para cada pessoa e dá certo? Como você mesmo já mencionou, significa uma coisa diferente para cada um.
Sim.
Então
pois
isso
é
isso mesmo.
Assim, só para agregar minha visão em relação a isso, eu acho que a gente precisa ser verdadeiro em tudo que a gente fizer. Então, beleza, eu preciso postar mais coisas no Insta. Mas as coisas que eu postar, elas têm que ser verdadeiras. Elas têm que vir do coração. Ah, eu preciso postar uma foto hoje. Ah, caramba, poste uma foto que tenha um significado pra você. Que vá fazer seu público sentir alguma coisa. E assim, infelizmente no mercado que a gente tem hoje, eu vejo música assim como um produto. É um produto artístico, claro, né? Não é um, sei lá, um carro. É uma música. É diferente. Mas é um produto. É uma coisa que a gente quer que as pessoas consumam, entendeu? Querendo ou não, ouvir música é consumir conteúdo. Então, esse é o nosso produto. Conteúdo, música, arte. Mas é um produto. Então, a gente precisa ter uma visão de produto também. E em todos os sentidos. Tipo, minha música tá de qualidade? As pessoas... E é até por isso que você entrou naquele... eu ouvi sua primeira música e a qualidade para as últimas, tipo, subiu demais. Por quê? É o meu produto que eu tô melhorando, entendeu? É a minha música que eu tô melhorando. Eu quero entregar o melhor resultado. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu tenho uma visão de arte, claro, mas de produto também.
É muito interessante como a sua trajetória demonstra muita confiança no seu trabalho, né? Porque eu mencionei que eu não gosto muito da palavra evolução, porque as pessoas meio que entendem que você saiu de um ponto ruim para um ponto bom, para um ponto melhor. Eu não acho que você estava num ponto ruim, eu acho que estava muito bom desde o começo, quando você era aquela pessoa,
sim,
sabe? Dá para sentir que você estava numa vibe naquele contexto, e aí agora você está em outro contexto que você meio que se transformou. Não é tipo de uma ideia de melhor, é uma ideia de transformação, e que outras coisas vieram, e você aprendeu coisas, e aí você agora é outra pessoa. E aí eu não gosto da palavra evolução.
Just.
Mas eu gosto da palavra confiança, porque é isso que você gera na sua... Isso que você me trouxe, né? Dá pra confiar no seu trabalho, que cada show que você fizer vai ser um pouco melhor, mas não é melhor a palavra.
Sim,
entendeu o que eu quis dizer? Não é que você é pior hoje do que você vai ser amanhã. É que você tá sempre mudando, assim. Tá sempre... enfim, eu só queria que essa ideia tivesse ficado mais...
Não, assim, eu acho que você foi clara.
Eu queria saber falar melhor.
Eu acho que você foi clara, mas assim... É inegável que em termos de qualidade de produção, a minha música melhorou. Ela melhorou. Se você pegar a minha produção lá em 2018 e pegar a minha produção hoje, é muito melhor a de hoje. Não quer dizer que a música seja melhor. Ela só é diferente. Mas a qualidade dela, em termos de gravação, de produção, de mixagem, de masterização, é melhor hoje. Não tem como. Mas...
Isso não é exatamente uma discussão, né? Você vê qual foi a interface que você usou na época, o que você tá usando agora. Essas coisas, o seu conhecimento sobre gravação, microfonação, estúdio, isolamento, tudo isso vem com a prática.
Exatamente.
Mesmo. É só que realmente o processo não é uma coisa que se mede de um jeito tão frio,
sim,
assim.
Sim, sim. Não, você tem razão, assim, tanto que... Eu acredito que até hoje a minha música preferida seja aquela. Não deu. Particularmente é a minha música preferida que eu fiz. E é a mais antiga e tal. Mas é isso. Não é a que as pessoas mais ouviram, mas é a minha preferida. É a minha letra preferida, é a minha melodia preferida. Eu não gosto muito de ouvir as minhas músicas, pra falar a verdade. Por quê? Porque toda vez que eu vou produzir uma música, eu ouço ela pelo menos umas 100 vezes. Então, eu canso, realmente, não tem como. Mas toda vez que eu paro um tempinho pra ouvir essa música, não deu, eu me arrepio com a minha própria música, assim, tipo... É bizarro. Mas, assim, você falou sobre show e tal, produzir. Eu acho que tudo que a gente entregar, a gente como artista independente... A gente tem que entregar o melhor possível. Então, se eu for fazer um show, eu vou fazer o melhor show que eu puder fazer. Mesmo que seja, sei lá, pra 10 pessoas. Eu vou tocar o meu melhor show como se eu estivesse no estádio. Saca? A minha música, eu tenho que entregar o melhor resultado. Como se eu fosse, sei lá, o The Weeknd. Saca? Então, a gente sempre tem que dar o nosso melhor. Em tudo que a gente fizer. E na música não é diferente. Eu tô caindo de cabeça nisso. E eu vou dar o meu melhor. Se der errado, eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a gente a descarregar um pouco dessa pressão enorme que vem sobre a gente quando a gente pensa em viver de música. Eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia. E é isso, entendeu? Então, tudo que... Esse é o pensamento que eu tenho. Tudo que eu fizer, eu vou dar o meu melhor e entregar o melhor resultado que eu podia dar naquele momento. Não deu em 2018, era a melhor música que eu poderia entregar naquele momento. Se eu te levar, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021, era a melhor música que eu poderia entregar em julho de 2021. E assim vai.
Olha só, velho. Essas são palavras poderosas, assim. Eu acho muito legal como existe verdade nisso, né? É bem transparente como você lida com a sua própria produção. E aí, inspirados nesse papo, eu queria agora que a gente tivesse o momento do recado final.
Beleza.
Agora é um momento, assim, de fala livre pra gente concluir o episódio, pra você falar pras pessoas algo que tá na sua mente, algo que te inspira. É uma mensagem mesmo, uma ideia que você acha que todo mundo deveria ouvir, que te representa, de repente, é uma coisa que você quer que as pessoas associem a você. A fala é sua.
Bacana. Beleza, então, a minha mensagem principal é a mesma mensagem que eu passo nas minhas músicas. Assim, eu quero passar que as pessoas sintam o que elas querem sentir, o que elas façam, o que elas querem fazer, que elas amem quem elas querem amar e que elas não demorem pra fazer isso, né? Se você quer alguma coisa, se você ama, vai atrás. Se permitam desejar, né? Eu sou uma pessoa que, apesar de ter um lado muito racional, eu sou muito emocional também. Eu prezo muito por a pessoa ser o que ela quer ser, por fazer o que ela quer fazer, e não nada forçado, nada disso. Então, amem, desejem, façam o que vocês querem e não demorem para fazer isso, porque o tempo passa, as coisas vão embora e o momento que você tá agora, você não vai viver nunca mais. Então, é isso.
É isso aí, galera. Parem de demorar. Muito legal. Muito obrigada, Mihalis. Para todo mundo que ouviu aqui, sigam o Mihalis nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do episódio. E a gente vai ficando por aqui. Eu te agradeço demais por tudo que você falou. Adorei nossa conversa. É engraçado porque eu... tem uns momentos assim que eu fiquei muito empolgada assim pra enrolar, mas só que às vezes eu acho que eu viajo demais.
Nada.
Né? Tomara que você não tenha me achado viajando.
Nada. Muito bacana esse papo, muito bacana. A gente tá aqui, eu passaria tranquilo o dobro do tempo que a gente passou aqui conversando sobre isso. Eu amo conversar sobre isso. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, assim, muito, muito legal mesmo a sua iniciativa. Divulgarei em todos os canais que eu puder. E é isso. Quem sabe um dia daqui, sei lá, 3 anos, né? Quando eu falei que eu não quero mais ser economista, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver como é que vai estar o seu projeto. A gente conversa de novo sobre esse assunto, né? Então, muito obrigado por me chamar.
Nossa, véio, vai ser muito doido.
Pois é.
É isso aí.
Beleza.
Obrigada. Eu quero muito ir no seu show. Eu tô empolgada, muito empolgada. O seu primeiro show, pode ter certeza que eu vou estar lá, viu? Já tá marcado, assim. Não quero nem saber. Já tô lá.
Vai ter.
Muito obrigada mesmo. Eu boto muita fé no seu projeto. E suas músicas são muito.
Muito obrigado, viu?
É isso aí, galera. Acompanhem o trabalho aí nos arrobas. E a gente fica por aqui.
Um beijo.
Melhor disse como vai você. Um sentimento bom apareceu, mas nessa coisa de nunca deixar perceber, ela sorriu e saiu sem dizer. Eu disfarço o tempo, passa mais aqui nessa casa. O tempo voa, não me disfarço, odeio, afasta mais. Sem você, quem eu sou? E se eu te levar pra perto de onde amanheça? Um dia. dia sempre esteja um sonho de manhã. Se eu te levar pra perto de onde amanheça, um dia sempre esteja um sonho de manhã. Se não se importa, hoje eu vou te levar. Porque lá fora um dia o mundo pode ser só seu. Aonde o tempo passa devagar, eu sei que se for bom não precisa correr. Aquele som, aquele olhar, aquela luz, aquela paz nesse lugar. Aquele som, aquele olhar, aquela luz, aquela paz nesse lugar, não tem tristeza. Aquele som, aquele olhar, aquela luz, aquela paz nesse lugar, não tem tristeza. Basta mais aqui nessa casa, o tempo voa. Não me desfaça, odeio a farsa, mas sem você quem eu sou. E se eu te levar pra perto de onde eu moro?